Pensado Crítico. Vem com a gente para o caos. Voltamos, Estado Crítico.
Luísa, cadê o Cândido?
O programa de quem sabe de que lado está. E, né...
Bolsonaro ganhou, ele fugiu, né? Parece
não, foi
que
embora.
É isso.
Parece que foi convidado para ser sim. Ministro, tem uma pasta lá para ele lá.
É. Ganhou uma pastinha, né?
Ganhou.
Então, vocês bem sabem, né, ouvintes, que esse é o bloco mais legal, porque a gente tem a famosa carta pro Cândido, né? Ele recebe muitas correspondências e parece que ele andou ficando com medo aí, recebendo umas ameaças, né?
Ele mandou agora...
O que ele mandou?
Ele mandou uma cartinha.
O próprio Cândido?
O próprio Cândido, falando que agora ele se encontra em Santa Vitória do Palmar.
Olha!
E ele... Fronteira com o Uruguai. E que ele está tentando mecanismos e tentando aprender espanhol e tomar mate pra...
Pra
viver e fugir, se exilar no Uruguai agora.
É uma nova vida.
Ele me falou que tava muito chateado com a...
Começou a usar bombacha, tudo, pra ver se se adapta.
O gaúcho do Pampa, na verdade.
Ele já tava fazendo...
Aragano.
Ele já tinha começado a fazer pão, né, várias coisas, porque ele tava muito chateado com a reforma do ensino médio, né, escola sem partido, o Cândido que é professor,
e a matéria dele não vai mais existir, então tá aí.
É um momento muito difícil pra ele, né. Mas então vamos voltar aqui...
Mas é um oriental, como diz o Castilhano, se chama oriental,
oriental.
Né, mas ele é
significa que... Significa que virou um carvoneiro.
Então, vamos voltar. Hoje a gente está discutindo, né, a questão dos cobradores, né, dessa tentativa aí de acabar com 6 mil empregos, né, porque magicamente tudo irá se resolver, né, com isso, como sempre. E a gente queria perguntar para o Antônio, que está aqui, Antônio Goulart, que tem várias ligações com movimentos, já viajou muito. Eu perguntei antes como você vê essa questão dos sindicatos de maneira mais ampla, né?
Olha, eu vou começar como eu normalmente termino, tá? E eu uso como exemplo essa eleição.
Eu repeti a pergunta porque essa pergunta dá para ter todo tipo de resposta, né? Muito ampla.
Da maneira que eu vejo, primeiro nós do Brasil temos os movimentos e sindicatos organizados, centrais. A gente é bom em organização. Eu acho que a gente é um pouco ruim em luta. Né? E explico por quê. A Argentina e o Chile, o Uruguai, vão muito pra rua.
É só
milhões.
Aquela coisa, a gente se arruma bem pra festa, monta a festa, mas não participa direito.
Não,
né?
Dança, morei na Argentina e eu cansei de tentar acompanhar todas as mobilizações e marchas
então,
que tinham lá.
Por outro lado, montar um partido de um tamanho do PT, eles não têm essa condição. E eu digo isso honestamente na frente deles, né? Então, eu quando eu vou a muitos encontros em Mar del Plata, que tem um sindicato que organiza muito a luta na América Latina, é o que mais, para mim, ao meu ver, organiza.
Nem o justicialista consegue.
É assim, nem as centrais do gigantismo da CUT não organiza, pelo menos no meu setor de energia e petróleo, energia elétrica e mineração, não organiza como um sindicato do interior da Argentina, de eletricitário, organiza, tá? Havia um fórum na Venezuela e esse fórum se quedou e eles assumiram essa função e têm feito. Não que eles assumam assim, assumi isso, mas aproveita o aniversário e a capacidade e junta lá 9, 10, 12 países, né? Vem México, que tem um sindicato estatário muito forte, vem o Uruguai, tem muito organizado, tanto no. Apesar de não ter petróleo, eles têm uma organização boa no petróleo, né? Que é a ANCAP, que é a distribuidora no Brasil, no Uruguai inteira, tá? Tu vê a distribuição de combustíveis, o do gás, que é pequeno. Que eu comparo muito ao nosso Sindiquímica aqui, que é o fertilizante da Petrobras, ali na refinaria, que é pequeno e muito organizado. E também o maior deles é o de eletricidade, a AUT, né? Que é o Sindicato dos Eletricitários do Uruguai. Então eles são muito organizados e fazem muitas manifestações. Então nós organizamos muito, mas a gente não organiza a luta. Então eu dizia que eu ia... fazer uma observação que normalmente eu concluo. Nesta eleição, quem não apareceu foi a classe operária, foi o povo urbano. Tu vê o povo campesino, as organizações campesinas, muito na frente. Mas nós somos majoritariamente urbano e industrial. Tá? Às vezes o cara acha pouco o Brasil, mas o Brasil é uma potência. Nós fomos da 13ª economia com o Lula, que era um período excepcional, nós somos a 6ª economia do mundo. Tá?
Superando a Inglaterra.
Não, superamos países, né? O Império Inglaterra, que até pouco tempo atrás era o grande império, pouco tempo atrás, estou falando 100 anos. Né? Então, Então nós temos essa capacidade de organização, e nos lugares mais organizados e mais escolarizados, que é na região sudeste e sul, mais industrializado, foi onde a direita obteve seus grandes resultados. Então eu concluo daí que o que faltou no baile foi o operário. E faltou as suas organizações. Isso que a Bia falava é um sintoma de uma categoria importante aqui de Curitiba, mas é só de Curitiba, que é o sindicato muito mal organizado, seus dirigentes muito mal formados politicamente e também, em muitos dos casos, muito mal intencionado, que acontece muito, de vender acordos, de vender categorias, de vender princípios.
Você acha que, né, esse processo, por exemplo, eleitoral que ocorre aqui no Brasil é o vetor oposto que está ocorrendo no México? Porque o México teve anos de... do PRI, Partido de la Revolución Institucional, até o Vicente Fox, depois entrou o Peña Neto, que daí cambiou para a direita, e agora teve
Vem
um
desde
líder...
o Gotardo de Salinas, vem
Sim,
toda...
a Revolução Mexicana foi uma revolução que não levou a nada, né?
Eu acho assim, tomara que o meu amigo do México não esteja escutando, eles são muito autonomistas, né, cara? Eles fazem luta muito forte, tem a questão dos territórios autônomos, quem vai no Chiapas, eu recomendo ir, porque é lindíssimo, é lindo o Chiapas, é o estado mais ao sul, na fronteira com a Guatemala, é lindíssimo.
Aliás, as histórias do Antônio de viagens renderiam um programa à parte, né? Ele poderia ter um programa só dele contando, assim,
depois,
cada uma
Depois a gente vai gravar uns depoimentos e vamos pôr lá no site depois de algumas
então,
histórias dele.
Então, nesta região que atravessa né, quem vem do Yucatán, que é Cancún, que os brasileiros conhecem, né? E vai pro...
Cancún fica em Quintana Roo, não fica em Yucatán. Fica na península, mas fica no estado de Quintana Roo.
Sim, sim. Mas é na península de Yucatán. Tu atravessa de carro, até te explico depois, que tem duas estradas muito legal ali. Uma é pedagada, outra é pedagada.
Né? Tá. Também.
Eu andei por Cidade del Carmen, toda aquela costa muito bonita ali.
Depois chega em Villa Hermosa ali.
E aí tu chega... Villa Hermosa é bem no
centro. Tabasco.
Tabasco e o outro ali, Veracruz, Tabasco.
Veracruz.
Tabasco ali. Então, quando tu vem mais pro lado da Palenque, que é uma cidade ruína, muito lindíssima, e tal, aí tu começa a chegar no Chiapas, né? E aí tu atravessa a floresta. O Chiapas tem muito território autônomo, né? Que são municípios que não obedecem ao governo central, né? São autônomos mesmo, então, né?
Isso tem a ver com Marcos e...
Vem do Marcos, que pra mim é um anarquista meio perdido, cara, falando dessas eleições. Porque na outra campanha que ele fez lá, quando o próprio López Obrador tava pra ganhar, e por muito pouco não ganhou, o Marcos fez uma campanha pra ninguém votar em ninguém, né? Então pra mim isso é um anarquismo meio perdido, né, cara?
Mas como você entende bastante da questão do petróleo, né? E a gente vê agora vários movimentos de desarticulação, né? Teve agora o negócio do pré-sal, né?
Na verdade, é muito articulado, né?
Não, de desarticulação pra vender...
Mas isso faz parte do jogo. Eu fiz uma proposta aqui, a gente fazer, tipo, estar num satélite e olhar a Terra de longe, tá?
Tá, pode olhar.
E depois vem descendo
assim... E todos os países produtores de petróleo do mundo estão em crise atualmente?
Não tem a todos, não, cara. Não é a todos, não. Né? A política da partilha do Lula é que os países, os estados nacionais, chamaram pra si a melhor jeito, né? Por isso que trataram de destruí-la rapidamente após o golpe, né? Que é a partilha. O resultado do pré-sal, na partilha, ia tudo pro fundo soberano, que ia pra educação, basicamente, né? Agora acabaram de enterrar a educação e passaram para a construção de gasoduto, né? Agora, o que é no mundo? Assim, e aí eu vou sugerir um vídeo, né, que passou lá na Vigília, que é um documentário feito pelo Silvio Tendler. E foi bancado pelo meu sindicato, pela minha federação. Eu sou da Federação dos Sindicatos dos Engenheiros, que é ligada à CUT, né? A FICENGE. E a FICENGE, junto com os Sindicatos Engenheiros do Rio de Janeiro, patrocinaram esse documentário do Silvio Tendler, que eu acho fantástico, porque ele organiza as informações em termos de mundo, né? Fala da financiarização. Então ele fala toda a articulação, como vai ser o governo dos capitais, e chega num número mágico. 28 organizações de operação sistêmica mundial, 28 organizações, que está na mão de 4, 5 famílias, tem uma bacatela de 50 trilhões de dólar. O que é 50 trilhões de dólar? É mais que a dívida de 147 estados nacionais. Quem combate isso? Quem é que combate um grupo que está organizado em cima de uma montanha de dinheiro? Então ele vai montar MBLs, essas... A gente vê a expressão embaixo disso, né? Instituto Mises, Instituto Atlas...
Que vai desencadear na guerra híbrida.
Isso que vocês estão falando, 4.0, é um pouco disso. Por quê? Porque essa articulação, esse poder econômico é tal... Eu sempre dou exemplo à Venezuela. A Venezuela tem um presidente, tinha um maior ainda, que era Chávez, com a visão nacional e com a visão de povo, né? Uma visão fantástica, que era da elite do exército, trouxe os paraquedistas, depois trouxe todas as forças armadas, e o povo entendeu isso que nós estamos dizendo aqui, ó, nós somos operário e tal, entendeu nós e eles, a sociedade em classe. Então ele reuniu tudo num país. E por que que é derrotado? Porque é um bloqueio internacional incrível, junto com a burguesia interna, cara. Então ele tem todas as forças, tem povo, tem exército, tem consciência, tem ideologia, tem tudo. E perde, né? Perde porque há um, eu fui muitas vezes na Venezuela, há um bloqueio de produtos há muito tempo para te conseguir uma pasta de dente, um sabonete, são filas, né? Quando chega nos fármacos, né, nos remédios, que é mais necessário ainda, uhum. É mais crise. De vez em quando, ainda hoje, explode em armazéns abarrotados de coisa que os burgueses mantêm para fazer falta, né? E tem uma pressão, um bloqueio do maior império. E hoje tem um aliado estratégico aqui no Brasil que está ameaçando fazer uma guerra. Só que a guerrinha que o maluco daqui quer fazer, não pode esquecer que a Rússia já sinalizou de lá.
A China também. Vai ser,
pouca coisa. China e Rússia, só isso, né? Vamos lembrar da Síria.
O Brasil vai sair fora porque vai estar leito para os feridos chineses.
Não, assim, isso é uma loucura, porque assim, ó, a gente escuta a história da Síria, que já produziu mais de 1 milhão certeza. De mortes, uma destruição. Começou com essa brincadeira, né? E não iam ganhar nunca, porque ali está a Rússia muito perto. E agora instalou o sistema S-300, que é o sistema de míssil da Rússia. É a primeira geração, tem S-300, 400, 500, 600. Os outros eles não mandam para fora, mas o 300. O 300 na Síria alcança Eilat. Eilat é lá no sul do Israel, sim. Que faz fronteira, eu já andei por ali também,
o Sinai.
Faz fronteira com o Sinai, no Egito. Né? Uhum. Ali é uma fronteira 4, porque ali está a Arábia Saudita, o Golfo de Acaba, né? É a Arábia Saudita,
Jordânia
o
Egito
e Israel.
Tá? Então, e a faixa de Gaza também, ali pertinho também.
É, a faixa de Gaza já mais um pro lado...
Mais, né, mas não muito longe.
É, mais pro lado do Mediterrâneo, né? Mas não é muito longe. Então, assim, esse sistema... E há no mundo, nesse retrato mais geral, há uma renovação, tanto no parte dos Estados Unidos como da Rússia, do arsenal nuclear, incrível, cara. Os caras estão numa renovação. Então, hoje... a brincadeirinha hoje não tem, cara. Por que não tem guerra? Porque se houver hoje, termina o mundo. Então as guerras são guerras locais. Então para os americanos interessa uma guerrinha com a Venezuela. É ótimo, né? Pega o petróleo que tem uma quantidade bárbara da Venezuela, ainda que não tenha a qualidade do petróleo brasileiro. Tem essa diferença também, tem que fazer uma distinção. Porque a qualidade do pré-sal é algo fantástico. Nós não vamos ter tempo de falar de tudo isso aqui. Tá? É uma quantidade fantástica
e uma qualidade. Petróleo,
né? A renda petroleira, inclusive, né? Então, que é isso que a gente discute na Argentina, essas coisas de renda petroleira, é mais o espaço político, né? Então, essa brincadeirinha, essa aventura que estão querendo fazer para ganhar voto, e é uma loucura em cima da outra. Ah, não, vamos transferir a capital para Jerusalém. Bom, já perdeu os agronegócios, ia perder bilhões de negócios que tem com o Oriente Médio. Né? O Egito já cancelou as entrevistas, estavam os empresários brasileiros lá, aí refluiu, não é bem assim, né? Agora desmanchou o Ministério do Trabalho. Ah, mas não é bem assim.
Eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão de conjuntura geopolítica, o interesse da América Central, porque a gente tem ali a Nicarágua, que passa por um abalo similar ao da Venezuela, só que não é falado por questões, tipo, não sei por quais questões, não é muito falado na grande mídia. E tem todos os outros paizinhos, que é Honduras, que é quase um Porto Rico norte-americano. Tem El Salvador e Guatemala, que sofrem com os maras. E tudo isso está rendendo uma grande crise migratória, Ásia, Estados Unidos. Nessa grande conjuntura, como que você observa esses países em especial ali?
Cara, não é... Há algumas coisas uniformes na região. Uhum. Né, outras não são tão uniformes. Assim, uniforme assim, é uma desgraceira em termos de violência, né, porque é atravessado pelo narcotráfico, né, que produz muito na Colômbia e tal, e passa por ali, é um território, com exceção da Nicarágua.
Da Nicarágua, né?
Tu entra na Nicarágua, tu tá no outro mundo, né, cara? Tu tá, é paz, é segurança, tu anda lá, tu pode andar de noite na rua. Eu tava em Tegucigalpa, em Honduras, e falhou a internet do hotel. E eu perguntei onde é que tem um cybercafé, que lá um house eles chamam de cybercafé lá. Né? Uhum. E era 50 metros, e eu ia saindo do hotel para ir lá, e o cara perguntou, como? Tu vai a pé? O cara queria que pegasse um táxi para andar 50 metros. Olha o grau de, de loucura, porque a violência é tanta que o cara, pô, eu ia 50 metros a pé, o cara disse, não, pega um táxi.
Em El Salvador, quem mais morre são os motoristas de ônibus, né?
Então, em Salvador é boca baba também, tudo atravessado pelo Zeta, pelos grupos armados, né? Então, mas a região, ela tem um interesse estratégico, né, cara? Porque, assim, no caso da Nicarágua, especificamente é o quê? É a construção do canal, né, cara? Então, é o segundo, vai ser um canal alternativo ao canal de Panamá. Então, Primeiro, essas coisas trazem impacto social, porque desaloja a gente. Há uma briga muito grande em Honduras, por exemplo, a questão da mineração. Eu tive lá, numa época, após o golpe de Zelaya, que estava entrando uma lei que era a exploração de topo de morro. Aquilo afetava os Lenca, que eram os indígenas que ficam na região central. Sim. Cara, afetava de sua maneira. Era uma categoria muito organizada. E tinha uma líder muito organizadora, que é Berta Cáceres. Resumo, mataram Berta Cáceres, né?
Sim.
Eu, todo mundo viu falar aqui no Brasil. Eu a conheci, eu tive no Copim, que era a organização dela. De fato, era o MST de Honduras. Muito organizado, pequeno.
Essa, né, questão do canal da Nicarágua que você tocou, mostra muito uma questão de visão geopolítica dos governos populares aqui no Brasil quanto à construção do porto em Cuba e os royalties que esse porto em Cuba traria para o Brasil através do canal da Nicarágua, do comércio aberto entre Cuba e China. É uma questão de conjuntura também, ou não?
Claro, isso não dito por nós, por os industriais da Fiesp, sim, né? Assim, pô, isso é bobagem, nós estamos num porto de frente a Miami, né, cara? E é todo brasileiro, então assim, o cara entendia como uma posição estratégica, mas usado ideologicamente num grau, e eu trouxe um texto aqui, né, que fala do grau da alfabetização e do analfabeto político, né? Não vai ter tempo de ler o texto aqui, mas é assim, as pessoas não interpretam. O texto tem, para mim, um erro só, porque ele considera a escolaridade. E eu não considero a escolaridade, eu vejo os assinantes da Folha, né, e do Estadão de São Paulo, que são ninguém ali, não tem pobre assinando jornal, né, cara? Pô, né, um sintoma que assina jornal é classe média, cara. É uma desgraça os comentários, cara. O grau de bestialidade na classe média.
Isso então, não citar Gazeta, né?
Vindo pra cá, Gazeta. Tu vê que eu tenho uma dificuldade, William. Que é assim, cara, eu não sei nada do quase do Boqueirão, cara. Eu sei quase tudo, tô explicando aqui o Catan, tô explicando o musical. E assim, é o mal meu. Eu vou muito pra longe, às vezes viajo na maionese aqui no local. Mas também nos comentários da Gazeta. Eu sou assinante da Gazeta, mas quase nunca eu leio. Eu sou, sim, assinante de eletrônico, né?
Eletrônico.
E muito pouco eu leio, né, cara? Eu leio mais um pouco a Folha e tal. E aí eu vejo os comentários. É uma desgraça, né, cara? É uma desgraça o comentário. E ali é classe média escolarizada e tal, né? Então...
É complicado. E o que, que você acha, ao fazer uma última pergunta, você acha que toda essa conjuntura quer impor a quarta revolução industrial?
Cara, acho que vem todo o pacote de maldade junto, tá? Porque assim, ó, nesta acumulação capitalista, eu acho que esse reflexo do cobrador aqui é um reflexo da conjuntura mundial, não é uma exclusividade daqui, pega um despótico aí, né, o tipo Grética, e aí afunda mais o dedo, mas...
Um decorador de cidade, né? Não
é
um prefeito.
É uma conjuntura muito danada para a classe trabalhadora. Na minha organização, Consulta Popular, a gente está discutindo o conceito de derrota estratégica, bem antes da derrota da eleição. Claro que entendi a eleição como uma coisa importante nessa conjuntura, mas nós estamos discutindo muitos textos de 29 da China, tá? De recuo, de aniquilamento. Nós vamos ter que ter. Nós estávamos brincando com o companheiro que viajou para o Chuí. Nós vamos ter que ter um cuidado muito grande entre nós. Assim, não vai, se vai ser uma guerra aberta, o direito à opinião, o direito à manifestação vai ser muito complicado, né? Eu presto muita atenção nos textos militares, eu presto muita atenção no que diz o Vilas Boas, tá? Que é a cabeça do exército e tem uma moral dentro do exército, né? E aparentemente é um cara ponderado, equilibrado, coisa nenhuma. Ele tem lado, muito definido, né? Ele não se importou quando o Temer entregou o pré-sal. Agora, quando o cara ameaçaram talvez a possibilidade de soltar o Lula, ele manifestou muito enfaticamente. Então, há uma subordinação, cara. E nesta quadra do mundo, nessa acumulação capitalista, nem essa democracia, que é um instrumento de dominação de classe, nem esta democracia rebaixada tá, suporta, cara. Né? Vide o caso da Grécia, é o mais exemplar. Ganhou a eleição, ganhou um outro projeto, ganhou o Syriza, e o banco alemão disse, ah, pode, por mim não precisa nem eleição, cara, vai ter que pagar. E teve que pagar mesmo, cara, entende? Sim. Então há uma contingenciamento de força, uma acumulação de força do outro lado tão grande, nós estamos tão despreparados que o dirigente sindical, podemos usar como exemplo aqui, vende o acordo, né? Isso está cheio, né? A classe operária está mal organizada, né? E é jogo grande, né? E aí é jogo de gigante, né? Por isso que eu presto muita atenção nessa briga, nesse binômio China-Rússia versus Estados Unidos. Isso perpassa, né? E vem essa eleição, o cara se subordina totalmente, diz abertamente, ó, quero ser o Trump, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, nós estamos realmente numa situação, não quero ser pessimista, pelo menos na análise eu tenho que ser...
Impasse mexicano.
Né? Nós estamos numa complicação muito grande, cara.
E depois de toda essa análise, nós temos agora aqui para um rápido intervalo comercial, Estado Crítico, programa de Quem Sabe de Que Lado Está. Estado Crítico, vem com a gente para o caos.